Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 9. Conspiração. A baronesa, quando se lhe aproximaram os dois interlocutores da ser, mais receosa ficou e mais perplexa. Guiomar vinha risonha e até gracejadora, mas o abatimento de Estevão era tanto mal disfarçado, que de duas uma, ou ela acabava de lhe dar o último desengano, ou aquilo era apenas um arrufo sério que o moço não podia ou não queria esconder de olhos estranhos. Isto é o que a baronesa pensou. O que ela concluiu foi que, em todo caso, urgia tentar alguma coisa em favor do maior, o do Nico sem o da sua velhice. Jorge não percebeu a verdadeira razão porque a tia lhe dissera ser necessário conversar com ela e imaginou que se trataria de Guiomar, não Estevão. O mas estava longe de supor todo o alcance da entrevista. A entrevista não pode ser logo nesse dia, as visitas ficaram ali até a tarde, e a noite foi a mais agradável e distraída de todas as noites. Guiomar, sobretudo, esteve como nunca, jovial e interessante. A serenidade parecia morar-lhe na alma e refletir-se-lhe no rosto, o tantas vezes pensativo. Mas agora tão frio e tão nu. Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade. Sobretudo e boa vontade, porque é Mr. Ravevel, e muita, para vir até aqui, seguir até o fim uma história em que o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres e de expor alguns sentimentos humanos que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria a fazer. Não será preciso declarar ao leitor, dizia El, que toda aquela jovialidade de Guiomar eram punhas que se lhe cravavam no peito ao nosso Estevão. Ele não podia supô-la abatida, mas penalizada, ao menos, um pouco respeitosa para com a dor que havia nele, isto, sim, imaginava que seria. Mas nada disso foi, e o pobre rapaz saiu dali mais cedo do que pensara e quisera sair. Na alcova, se ele pudesse vê-la mais tarde na alcova, solitária e toda consigo, sentada na poltrona rasa ao lado da cama, com os cabelos desfeitos, os pecinhos metidos nas chinelas de cetim preto, as mãos no regaço e os olhos vagando de objeto em objeto, como se reproduzissem fora as itus interiores do pensamento. Ali não só ele a adoraria de joelhos, mas até poderia supor que alguma preocupação lhe tirava o sono e que essa era nem mais nem menos ele próprio. Talvez se, em parte ao menos, seria ele. Guiomar não tinha um coração tão mau que lhe não doessem as mágoas de um homem que acertara ou desacertara de amar. Mas fosse uma, ou fossem muitas as causas daquela preocupação, a verdade é que ela durou muito tempo. Guiomar passou da poltrona à janela que abriu toda para contemplar à noite o luar que batia nas águas, o seu sereno e eterno. Eterno sim, eterno, leitora minha, que é a mais das consoladora lição que nos poderia dar Deus, no meio das nossas as agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco, debaixo daquela azuidade impassível e muda como a morte. Pensaria nisto Guiomar? Não, não pensou nisto um minuto sequer. Ela era toda da vida e do mundo, desabrochava agora o coração, vivia em plena aurora. Que lhe importava, ou quem lhe chegara a fazer compreender esta filosofia seca e herida? Ela vivia do presente e do futuro, e tamanho era o seu futuro, quero dizer as ambições que lhe o enchiam, a tamanho que bastava ocupar-lhe o pensamento, ainda que o presente nada mais lhe dera. Do passado nada queria saber, provavelmente havia-o esquecido. A madrugada achou-a dormindo, mas os primeiros raios do sol vieram acordá-la, na forma do costume, para o matinal passeio com a madrinha. Guiomar sacrificava tudo à dedicação filial de que já dera tantas provas. A baronesa, entretanto, estava preocupada. O passeio foi diferente do dos outros dias. Ao meio-dia meteu-se Guiomar no carro com Mers, Oswa, e saíram a uma visita. A baronesa ficou só. Jorge não a deixou ficar só por muito tempo, porque chegou daí a pouco. A baronesa não perdeu o tempo em cinco conloquios. Apenas viu o sobrinho e interpelou-o diretamente. Disseram-me, foi Mers. Oswaldo quem me disse que tu gostas de Guiomar. O Jorge não contava muito com semelhante interrogação. Todavia, não era tão ingênuo que corasse, nem tão apaixonado que lhe trememesse a voz. Puxou gravemente os punhos da camisa, consertou gravata e respondeu e o singelamente. Não me atrevi a falar-lhe destas coisas, não, interrompeu a baronesa, são assuntos que se podem tratar entre mim e que, sem desar para nenhum de nós. É então verdade o que me disse Mers Oswald?
Ah, vés ou ama e veras.
Recuaria se visse que uma aliança entre nós ficava mal ao lustre de nossa família, mas, posto que ela seja... Guiomar é minha filha, apressou-se a dizer a baronesa. Ah, justamente, não pode haver melhor título. Cotei ainda outro, continuou a baronesa, uma alma angélica e pura. Henriqueta não teve melhor coração nem mais amor aos seus. Além disso, a natureza deu-lhe um espírito superior, de maneira que a fortuna não dóis mais do que emendar o equívoco do nascimento. Finalmente é de uma beleza pouco comum. A rara, titia, pode dizer que uma bebeleza rara acudiu Jorge, e pela primeira vez lhe luziu nos olhos alguma coisa, que não era a gravidade de costume. Já vês, prosseguiu a baronesa, ela possui todos os direitos ao amor e à mão de um homem, como tu. A baronesa tinha um coração ingênuo e liso, sem desvios nem acias, contudo, há ocasiões em que o mais réquido espírito emprega, como por instinto, finuras diplomáticas. A boa senhora tinha tanto a peito aquela união do sobrinho com a afilhada, que não confiava só do amor, procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afectada modestia. Um homem, como eu, e eu disse-lhe levar um pouco por si mesmo o valor que tenho. E esse é muito, vem do nome de meus pais e do seu, titia, e das santas qualidades que a adornam. Doma, Jorge, só uma qualidade santíssima. É a de amá-los a ti a ela. Por isso foi imenso o gozo que senti quando mers. Oswald me disse que gostavas de Guiomar. Acredite que se eu tivesse a fortuna de ver a vocês unidos e felizes, morreria contente.
Oiço!
Disse Jorge com ar de dúvida. Julgas impossível o casamento. E o impossível não, impossível na... Mas suponho que a vontade dela é indispensável, tão indispensável como duvidosa. No duvidosa? Está certo disso? Jorge tinha se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco mais possível, exequível, desde que a tia francamente lhe propusesse aliança. O está certo disso? Repetiu a baronesa. Certo não, mas há toda a razão para a dúvida. Guiomar sabe que eu gosto dela, e contudo não me dá o menor sinal de dor de corresponder aos meus sentimentos. Jorge expôs longamente todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guiomar não correspondia à dele, referiu-lhe, com a maior exacção e fidelidade, uns 3 ou 4 episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baronesa não ouvia tudo com igual atenção.
Como bobo.
Quando Guiomar será muito eixada, mas disse ela guia às vezes, e por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, a que venha a amar-te, se é que já te não ama. Há nela certa altivez natural, que pode explicar também essa frieza. Sei-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantar a tez.
Talvez.
Tal, mas esse sentimento, que pode ser e é honroso, não é de certo invencível. Todas estas palavras da baronesa lisonjeavam o sobrinho, em cujos lábios pairava agora um sorriso de íntima satisfação. De quando em quando não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia, seus ouvidos voltavam-se para dentro. Ele escutava-se a si próprio. O amor de Guiomar começava a parecer-lhe possível. Tudo do quanto a baronesa lhe dizia era razoável, com a vantagem de esclarecer faces obscuras da situação. Demais, a ponto a baronesa conjecturava ou revelava. Bem podia ser que ela tivesse lido mais fundo no coração da moça. Estas reflexões fez a Jorge, enquanto a baronesa continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente indicara. Até aquele dia lhe limitado toda da sua secção a alguns olhares e raras palavras de cumprimento, a entrevista com a tia dera-lhe animação, pareceu-lhe ser-lhe chegado o ensejo de sair daquela paz armada. Guiomar chegou daí a pouco, e achou-os na saleta de trabalho, eufemismo elegante, que queria exigir literalmente saleta de conversação entremeada de crochet. Mirs adivinha com ela. Ambas riam alegremente, não sei que episódio visto no caminho.
Jorge ergueu-se, pausado, mas risonho, apertou a mão de Guiomar, apertou-a deveras, mais do que era usual e cortês.
Guiomar não pareceu afligir-se, perguntou-lhe pela saúde. Transmitiu à madrinha as lembranças que lhe mandavam e dispê-se a sair. Durante esse tempo, Jorge olhava para ela, elevado deveras na contemplação de toda aquela nobre figura, agora mais bela que dantes, desde que se lhe tornara possível a aliança muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher que se ele fosse poeta, e poeta arcádico, editaria pela milionesima vez a comparação da Vênus,
e dos seus infalíveis amorinhos. Comparação detestável, sobretudo, porque a casta beleza de moça. Se alguma coisa pagã lhe podia ser chamada, seria antes de Ana convertida ao Evangelho. Jorge saiu dali singularmente agitado. A conversa da baronesa deu-lhe nervo e resolução. O quadro do casamento começou a desenhar-se-lhe no espírito, como o relogio que o menino tem de usar pela primeira vez. Até ali deixara-se relirar a feição das águas. Agora via a necessidade e a possibilidade de Abicáriba feliz do matrimônio. As dúvidas de Estevão não lhe saltearam o espírito, apenas chegou à casa travou da pena, e lançou na folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida, que todavia refundiu duas ou três vezes, primeiro que a que desse por pronta. Acabada a redação final, transcreveu aquela pródocuração na mais nítida folha que havia em casa, e dobrou o meteu na algibeira. De noite foi à casa da tia. Achou as senhoras à volta de uma mesa guiomalha, para a madrinha ouvir, um romance francês, recentemente publicado em Paris e trazido pelo último paquete. Mas Osório também, mas para si, um grosso volume de Sir Walter Scott, edição Constable, de Edimburgo. A Jorge veio e interrompeu-as um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando-lhe próprio ao Guiomar naquela filial tarefa. Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa e deu por fim do serão, ainda que o livro estava quase findo. Um capítulo mais, aventurou Jorge com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu e voltou os olhos para Guiomar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho, recusou contudo, por estar a cair de sono. O eu é que não me deito sem saber o resto, declarou Guiomar, levo o livro comigo. Uá! Disse Jorge com um gesto de satisfação. E enquanto Guiomar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta-porta do quarto, Imers. Osola dama vacava a página e fechava o seu livro, Jorge igualmente fechava o outro, mas com tal demora e cuidado, que deu muito que entender à inglesa. Se ela chegou a entender, veremos depois, o certo é que o livro foi enfim entregue a Guiomar, tendo a página marcada, não com a fita que lá estava pendente, mas com um pedacinho de papel. O pedacinho de papel era a carta, apenas uns poucos centímetros de altura, mas por mais exíguas que tivesse as dimensões, bem podia ser que levasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima.